Atenção para o top de 10 segundos para a formação da rede conectada Boa Atitude, para a transmissão do programa Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Sêneca, Jesus, Maomé, Kant, Emerson, Gandhi. Começa agora, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Ideias, reflexões, boas notícias, autoconhecimento, propósito, causa, comunicação, trabalho, relacionamento, felicidade, conhecimento e atitude. Um diálogo nutritivo diário com questões essenciais e fundamentais para o despertar da sua potência para mais um dia na história humana. Comece bem o seu dia, Feliz Dia Novo. Apresentação, Irineu Toledo. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença. E aí, você chegou? Oi, Amora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acaba de cair do céu para viver mais um dia de experiência humana. Pode celebrar aí. Pode celebrar aí. Intimamente, no seu silêncio, na sua gratidão inteira, inteira, aí do fundo dizendo: cheguei. Quem é que tá aí? Quem chegou junto com a Mora? Você acaba de cair do céu. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia, um novo tempo para essa tua beleza, para essa tua vontade. Que bom, hein? Seu dia começando agora. Se o seu dia começa cedo, é sinal que você vai viver mais. É, consciente, sabendo o que faz, o que deve fazer, aproveitando, bebendo, comendo a vida, respirando fundo, aproveitando, comendo com os olhos, comendo com os ouvidos, comendo com a boca, comendo a vida. É isso aí, quanto mais cedo você acorda e mais tarde você dorme, mais tempo você vive. Mas não quer dizer que ficar acordado o tempo todo é viver bem, né? Precisa ter o tempo para descansar, senão você não descansa direito. Aí não adianta ficar 20 horas acordado, porque não vai ser produtivo. Mas aproveita aí. Bom que você está aqui. Se o seu dia começa cedo, significa que você está em vantagem a milhares de outras pessoas que vão acordar mais tarde, mesmo tendo muito o que fazer. Se você acorda cedo, começa bem cedinho com a gente aqui no Feliz Dia Novo, logo cedo, às 6 e pouquinho aí, como está marcando o seu relógio, quer dizer que você tem tempo aí para preparar-se internamente, para preparar também tudo que você quer desse dia, tudo que você tem para entregar para esse dia, para que esse dia seja aquele dia importante, aquele dia necessário, aquele dia perfeito. Pois é, como eu gosto de dizer, não há nada como uma nova manhã, um novo dia chegando, para encher um coração de esperança. É isso aí, encher de esperança. Para dar ao corpo o movimento de uma dança confiante, de alegria, de fluxo. Olha, tô aí, tô na dança da vida, tô aí para fazer acontecer. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia e você também tá aí. Vai lá, sua inteligência, seu talento, seus dons, suas virtudes, tudo deve ser muito bem aplicado. Tudo isso que você tem de bom deve ser investido em bons propósitos, né? Boas causas. Propósito mesmo é tudo. Sabe o que é propósito? Tudo aquilo que transcende a um resultado objetivo que você espera. Propósito não é simplesmente ganhar o troféu, não é simplesmente ganhar a comissão, o salário, não é só o filho estudado, não é só a filha casada. Propósito é algo perene, que transcende essas metas, esses objetivos. Propósito vai além. Propósito dá um sentido para a sua vida. Propósito, então, é aquilo que vai além dos resultados, vai além do ganho, vai além das finanças e também posso dizer que vai até além do tempo e do espaço. Ele justifica, ele garante a sua existência. Algo que dá significado ao seu espírito, ao seu lugar no mundo, certo? É isso aí, então vai aí, dá força para esse sonho, vai dar força para esse propósito, para esse sentido que você tem na sua vida. Lembre-se que cada minuto, cada segundo, cada momento bem vivido será o exercício para o seu aprimoramento. Seu aprimoramento pessoal, emocional, intelectual, espiritual. E esse aprimoramento vai ser totalmente investido para melhorar o seu desempenho nessa arte de fazer o que é necessário ser feito para cumprir esse propósito, tá? Então pensa aí, ó. Não jogue fora nenhum segundo, tá? É precioso esse segundo. Você não vai ter outro de volta, né? Cada minuto desse dia que se abre diante de você tem que ser preenchido com um bom conteúdo, certo? Com boa substância. Escrever a sua história direitinho aí. Então, aproveita lá. Aproveita o dia, em todos os sentidos. Aproveita sendo você. Aproveita para fazer aquilo que é necessário ser feito. Aproveita para buscar o que você está buscando. Aproveita para colaborar, para cooperar, para dar, para receber, para ensinar, para aprender. Tá? Então vai lá. Prepare-se então para as oportunidades que elas estão aí, dançando na sua frente. É isso aí. Se ela aparecer, você tem que estar preparada, preparado para enxergar até, para perceber a oportunidade. Porque você a todo momento é convidado para outras histórias. Às vezes é roubada, às vezes não. Você tem que analisar bem aí o que é que está chegando na sua janela, o que o mundo hoje te apresenta de cenário para você escolher. E vai lá, aproveita a vida, aproveita o dia, porque a vida é uma só. E é pra valer. É, já dizia o poeta Vinícius de Moraes. Vida é pra valer. Então já tá valendo. Vamos lá fazer o que deve ser feito. Fazer o que é importante ser feito. Hoje não vou poder falar com você aqui na janelinha. Já sabe, né? Onde foi meu nível? Estava em São Paulo. Hoje tem o evento da Leila Navarro. Olha só, hein? Uma revolução em vendas. Ela vai estar na revolução. Com Jax Greenberg lá no Teatro Uol, vou estar lá com você, vou estar lá com a Agenda Atitude também. Fisicamente, você que estiver lá hoje vai receber a Agenda Atitude. Tamo nessa aí, então? Tô aqui com toda a turma da Onion Media, da Onion Produções, o Thiago Toledo pilotando tudo aí para chegar até você, onde você estiver. Pela 93 FM que tá com a gente aí, Sabrina, via Rádio Positiva da Via Guiar. Via Rede Blitz de rádio com Robertinho Vilela e vamos em frente. Mas todo lugar é a nossa rádio. Você aí, na sua página, onde você estiver, você pode transmitir também, compartilhar com os amigos, falar, vem pra cá, vem conversar, vem pro diálogo nutritivo, vem pro Feliz Dia Novo. Obrigado aí por permitir que a gente chegue perto de você através dos múltiplos canais. E depois das 7, você sabe, aí a gente vai para todos os tocadores de podcast. A nossa turma de apoio aqui é muito mais. É a Roberta Toledo na estratégia, Ulisses Galuti, Setup, Isidro Toledo, pesquisa e vamos que vamos. Vamos aí, ó. Puri Flora também é o nosso apoio aqui. Quando você acessa Feliz Dia Novo, você tem lá os cremes fantásticos da Puri Flora, hein? O Revite, o creme anti-age, anti-idade, para dar essa vida para sua pele. Também tem o Puri Skin, para atenuar os sinais de expressão, para você ficar com essa carinha boa aí, para se apresentar ao mundo, certo? Tamo aí com o Michael Jackson mandando bala de fundo, mas eu quero entrar agora com uma questão importante para você. Sobre o que fazer. O que fazer? Olha, guarda isso aqui. Saber o que não fazer, é tão importante quanto saber o que fazer. Vira a página. morre. Vou deixar para você agora a questão do dia. Sempre tem uma questão aqui para você pensar com os seus botões, conversar com as pessoas aí, ó. Se você, isso aqui todo mundo já pensou isso desde criancinha, né? Se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse poder e por quê? Ah, pensa aí nos seus super-heróis. O que você queria? Voar? Você queria ter aquela visão raio-x do super-homem? Você queria ter a elasticidade? Queria ter a força do Hulk? Que tipo de poder você gostaria de ter? Esqueça também dos super-heróis, vai. Que tipo de poder, super-poder, você gostaria de ter? E por que você queria esse poder, hein? Dependendo do que você valoriza, dependendo do que você deseja, tem um super-poder diferente, né? Tem horas que a gente quer um poder, tem horas que a gente quer o outro, né? A gente pode querer a visão, né? Essa capacidade, visão no sentido de antecipar tendências, né? Já que o mundo está tão complicado, queria antecipar tendências e moldar o futuro. Então, o futuro é isso aí, tem tendências, mas tendências não se confirmam, você queria adivinhar. Mas será que seria graça, vida, se você conseguisse enxergar o futuro? Se a cartomante te dissesse tudo realmente? Se a sensitiva te falasse tudo, você acha que ia ter graça? A gente adora adivinhar o futuro, né? Quer saber? Você queria ter o poder de se teletransportar? Essa capacidade de viajar para qualquer lugar do mundo? Sem pagar passagem? Você mentaliza assim: ah, a pessoa dos meus sonhos, o amor da minha vida está nesse momento na Austrália. Eu vou aqui me concentrar e... teletransporte. Daqui a pouquinho tô lá, chegando na cidade da pessoa, batendo na porta dela, puxando o cobertor dela. E aí, esse teletransporte, será que ia funcionar? Você ia viajar para qualquer lugar? Será que você ia parar em algum lugar se você tivesse a capacidade de transportar sem pagar nada, sem pagar passagem? Você queria ter uma força descomunal, tipo Hulk? Aquela força de mover mundos com o seu braço? Você acha que isso é válido hoje? É, a força pessoal, com tantas ferramentas que a gente tem... Oh, que todo mundo sonha também, você gostaria de voar? A gente voa com a imaginação, né? A gente dá asas à imaginação. Esse é um superpoder que você gostaria de ter? Voar, voar, subir, subir. Você gostaria aí, falando de outras coisas, ter o poder de cura? Às vezes a gente vê tantas pessoas doentes, a gente não sabe o que fazer, né? E a gente ouve tanto falar em milagres. Eu falo assim, eu queria ser um instrumento de Deus, um instrumento das melhores energias do universo, para tocar naquele ser que está doente, naquele filho, naquele pai, naquela mãe, naquele amigo que está doente. Falar, espera aqui, ó, minha mão tem poder, eu quero me concentrar agora. Você gostaria de ter esse poder de cura, capacidade de curar ferimentos? E é isso aí. Você gostaria de ser invisível? Essa também passa pela cabeça de todo mundo. Eu queria ser uma formiguinha, queria ser uma abelhinha para estar assistindo. Você queria ser invisível. Capacidade de ficar invisível. Você conhece a parábola de Giges, de Platão? O que acontece? Essa invisibilidade para saber o seguinte: se você fosse invisível, será que você ia fazer um monte de coisa errada? Será que você não ia aproveitar da sua invisibilidade e fazer um monte de coisa errada? Então essa parábola de Giges fala isso, entendeu? Às vezes a gente faz tudo direitinho, segue a lei, se comporta na moral, nos bons costumes, na ética, porque a gente tem medo da lei, a gente tem medo da polícia, a gente tem medo do outro, do julgamento. Daí você segue tudo no riscado, porque ninguém pode saber, pode ter alguém te olhando. Mas e se ninguém te visse? Será que você usaria isso para o bem ou para o mal? Não é bem o que acontece com o Giges. Depois você procura aí no Google, eu já contei essa história do Giges aqui. Não vou contar agora, mas é um superpoder que a gente gostaria de ficar invisível para estar naquela sala para ver o que está acontecendo. É isso aí. É a pergunta que eu faço hoje. Você já imaginou aí? Se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse poder e para que você usaria esse poder? conta pra gente aí. Feliz dia novo, feliz dia todo, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Eu trago aqui agora uma reflexão. Essa reflexão aqui, desculpa aí, mas acho que ela é muito indicada para pessoas, digamos assim, acima de 50 anos. Acima de 50 anos, preste atenção. Quem for abaixo de 50 talvez não goste. Abaixo de 40 talvez não. É o seguinte, esse cara participou, né, do modelo econômico no tempo do Fernando Henrique, o Gustavo Krause, e outros governos também, ele que escreveu essa crônica. É uma crônica sobre o que você faz com seus recursos, se você vive a sua vida ou se você patrocina a vida de todo mundo. Gaste o seu dinheiro com você, é o título, com seus gostos e caprichos. É isso que ele diz, olha só o que ele diz. Olha só, atenção você papai, você mamãe. É hora de usar o dinheiro que você tem, o pouco ou muito que você conseguiu economizar, usar com você mesma, com você mesmo. Ele diz aqui, use-o para você, não para guardar e não para ser desfrutado por aqueles que não têm a menor noção do sacrifício que você fez para consegui-lo. Geralmente as pessoas que não estão sequer na família, genros, noras, sobrinhos, cunhados. Lembre-se que não há nada mais perigoso do que um genro ou uma nora, um cunhado com ideias. Atenção, diz ele, não é tempo para maravilhosos investimentos, por mais que possam parecer, eles só trazem problemas e é hora de ter muita paz e tranquilidade. Pare de preocupar-se com a situação financeira dos seus filhos, com a situação financeira dos seus netos. Não se sinta culpado por gastar o seu dinheiro consigo mesmo, consigo mesmo. Você provavelmente já ofereceu o que foi possível na infância e juventude, como uma boa educação. Agora, pois, a responsabilidade é deles. Já não é época de sustentar qualquer pessoa de sua família. Seja um pouco egoísta, mas não usurário. Tenha uma vida saudável, sem grande esforço físico. Faça ginástica moderada, por exemplo, andar regularmente e coma bem. Sempre compre o melhor, sempre compre o mais bonito. E continua aqui. Lembre-se que neste momento um objetivo fundamental é de gastar dinheiro com você, com seus gostos e caprichos e do seu parceiro, da sua parceira, da sua mulher, da sua esposa, do seu marido. Após a morte, o dinheiro só gera ódio e ressentimento. Você deve conhecer histórias assim, né? Nada de angustiar-se com pouca coisa. Na vida tudo passa, sejam bons momentos para serem lembrados, sejam os maus que devem rapidamente ser esquecidos. Independentemente da idade, sempre mantenha vivo o amor. Ame o seu parceiro, ame a sua parceira, ame a vida, ame o seu próximo. E lembre-se, uma pessoa nunca é velha enquanto lhe resta a inteligência e o afeto. Seja vaidoso, seja vaidosa, cabeleireiro frequente, faça unhas, vá ao dermatologista, vá ao dentista e use perfumes e cremes com moderação, porque se agora você não é bonita, é pelo menos bem conservada, né? Bem conservado. Nada, olha só o conselho, nada de ser muito moderno. É triste e doloroso ver pessoas com penteados e roupas feitas para os jovens. Sempre mantenha-se atualizada, atualizado. Leia livros e jornais e revistas. Ouça a rádio, especialmente o Feliz Dia Novo, aconselho aos amigos. Assista bons programas na TV, boas séries. Veja o que é útil na internet com frequência. Envie e responda e-mails e use bem as suas redes sociais, mas sem estresse ou para criar vício, tá? Chame amigos para ficar com você, para viver presencialmente, experiências. Respeite a opinião dos mais jovens, tá? Muitos deles estão melhor preparados para a vida, como você quando estava na idade deles. É, respeite o conselho dos mais jovens. Nunca use o termo, isso aqui eu vivo falando nas minhas palestras, no meu tempo. Eu pergunto para as pessoas, como no meu tempo, na minha época, que época é a sua? Para eu saber, me mostra seu atestado de óbito. Não precisa responder nada, me dá seu atestado de óbito, daí eu vou saber qual é o seu tempo, a sua época, porque o tempo da gente é esse que a gente está vivendo agora, né? Continuando aqui o texto do Gustavo Krause, ele diz, seu tempo é agora, não se confunda. Pode lembrar do passado, mas com saudade moderada e feliz por ter vivido o que viveu. Não caia em tentação de viver com filhos ou viver com netos. Apesar de ocasionalmente ir alguns dias como hóspede, respeite a privacidade deles, mais especialmente a sua. Pode ser muito divertido conviver com pessoas da sua idade. E o mais importante, não vai funcionar com qualquer um. Mas sim, se você se reunir com pessoas positivas e alegres, nunca com velhos amargos. Outra coisa que ele diz aqui, mantenha um hobby. Você pode viajar, você pode caminhar, você pode cozinhar, você pode ler, você pode dançar, você pode cuidar de um gato, de um cachorro, cuidar de plantas, cartas de baralho, pode jogar golfe, pode navegar na internet, pode fazer pintura, pode fazer trabalho voluntário em uma ONG, pode coletar alguma coisa. Faça o que você gosta e o que os seus recursos permitem, mas sempre é possível fazer alguma coisa que você gosta. Outra coisa, aceite convites. Batizados, formaturas, aniversários, casamentos, conferências, visite museus, vá para o campo. O importante é sair de casa por um tempo. Isso mesmo, sair de casa por um tempo. Mas não fique chateado se ninguém te convidar também, viu? Certamente quando você era jovem também não convidava seus pais para tudo, certo? Fale pouco e ouça mais. Sua vida e seu passado só importam para você mesma, para você mesmo. Se alguém lhe perguntar sobre esses assuntos, seja breve, tente falar sobre coisas boas e agradáveis. Jamais se lamente de nada. Fale em tom baixo, fale de um jeito cortês. Não critique qualquer coisa. Aceite situações como elas são. Tudo está passando. Lembre-se que em breve voltará para sua casa e sua rotina. Dores e desconfortos sempre vão aparecer. Eles aparecem. Não os torne mais problemáticos do que eles são. Tente minimizá-los. No final, eles só afetam você e são problemas seus e de seu médico. Lamentações, nada consegue. Permaneça apegado a uma religião, a uma fé. Mas orando e rezando o tempo todo como um fanático não vai conseguir nada, viu? Se você é religiosa, se você é religioso, viva intensamente a sua fé, mas sem ostentação. Não queira ser mais santa que os outros, mais santo que os outros. A boa notícia é que em breve você poderá fazer seus pedidos pessoalmente para Deus. Então ria. Ria-se muito, ria-se de tudo. Você é uma pessoa de sorte, você tem uma vida longa e a morte só será uma nova etapa, uma etapa incerta, assim como foi incerta a sua vida toda, tá? Não faça caso do que dizem a seu respeito e menos do que pensam de você. Se alguém lhe diz que agora você não faz nada de importante, não se preocupe. A coisa mais importante já está feita. Você e sua história, boa ou ruim, seja como foi. Agora se trata de uma jubilação, o mais suave, em paz e feliz possível. E lembre-se, a vida... Essa aqui é muito boa. A vida é muito curta para beber vinho ruim. A vida é muito curta para beber vinho ruim. E outra coisa do Benjamin Disraeli que fala, né? A vida é muito curta para ser pequena. Texto de Gustavo Krause. Virando a página. Vivendo aqui as emoções do dia 4 do mês 12, dezembro, ano 2024 do calendário cristão, 5.785 do calendário judaico, no calendário islâmico 1.444, no calendário chinês 4.722, ano do dragão, primavera brasileira, sol em Sagitário. Pois é, ontem foi meu aniversário, eu quero agradecer muito aqui. Você que lembrou de mim, eu gosto muito de fazer aniversário, né? Meus amigos, minha família, todo mundo que lembra de mim, e também os amigos nessa família expandida que a gente tem na internet, todo mundo que mandou um oi, mandou parabéns, eu me sinto o máximo, né? Aniversário às pessoas, tantos abraços de perto e de longe. Obrigado aí, tá? Nem dá para responder todo mundo assim, mas já fica respondido aqui. O astral do dia é Almer Bongrates, quem diz sobre o astral de hoje. As configurações celestes se mostram favoráveis para obter vantagens por meio dos negócios. O que for feito hoje tende a gerar resultados positivos, porém de longo prazo. Não adianta esperar benefícios imediatos e nada deve ser feito de maneira impetuosa. A dica para esta quarta-feira é agir com moderação e seguir o passo a passo de cada tarefa. Pular etapas pode gerar mais dificuldade e seu empenho atual pode ser em vão, tá? Superar os obstáculos e vencer as dificuldades sem se estressar será o desafio do dia. Pontos fortes na energia do dia: fidelidade, responsabilidade e comprometimento. Pontos fracos: dificuldade, desconfiança, severidade. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Essa nota aqui vem da Deutsche Welle Brasil, uma agência de notícias. Olha só, toque pode diminuir dores e ansiedade. Não sei se você já sabe disso, né? O toque pode ter um efeito calmante em momentos de desespero e nervosismo. Isso ocorre porque ele impacta a respiração, a temperatura corporal, a função hepática e regula o hormônio do estresse, o cortisol. Pesquisador Julian Perkheiser, do Instituto de Neurociência Cognitiva da Universidade de Ruhr, em Bochum, queria analisar mais detalhadamente, os efeitos positivos do toque. Juntamente com uma equipe da Alemanha e também da Holanda, ele avaliou 130 estudos sobre o tema toque. O toque foi extremamente útil para quem sofre de dor, ansiedade ou depressão. Já para doenças cardiovasculares, como pressão alta ou taquicardia, não houve um efeito tão forte. Embora o toque também possa ajudar a reduzir um pouco os sintomas, o efeito foi muito mais fraco e durou muito menos. A equipe também analisou o aspecto envolvendo de onde vem toque e chegou a resultados surpreendentes. Descobriram, por exemplo, que o toque de robôs ou em determinados objetos como coberta ou bichinhos de pelúcia tinham efeitos positivos muito fortes para a saúde. O toque ativa vias neurais específicas na pele, as chamadas fibras C. Elas informam ao cérebro se o toque é agradável ou desagradável. Elas têm uma ligação direta com o centro de recompensa do cérebro. O toque lento e agradável libera o hormônio da felicidade, a dopamina, que tem um efeito positivo sobre a psique. A falta de contato físico gera a chamada fome de pele, uma forte necessidade de toque e proximidade humana. Por isso que é importante, né? Quando você vê alguém que não está bem, não está legal, como você faz com o filho, como você faz com... Você chega pertinho, dá um abraço, faz um carinho, o seu toque. E essa pessoa tocando em você também tem um efeito. Claro, essa proximidade, esse calor já cria uma vibração. Olha aí, é a ciência que está falando. Isso se aplica também a idosos que vivem isolados ou em casas de repouso ou que são hospitalizados devido a problemas de saúde. Com frequência, falta a esse grupo o contato físico. Então chega lá, dá um abraço na velhinha, no velhinho, faz um carinho, pega na mão dela, pega na mão dele. Olha que coisa! Fisicamente, o toque promove a circulação sanguínea, fortalece o sistema imunológico e alivia a dor. O toque terapêutico, como massagens ou fisioterapia, pode acelerar a cura de lesões e aliviar queixas crônicas. Psicologicamente, o toque contribui para apaziguar os ânimos e fortalecer a autoestima. Pessoas que vivem em um ambiente amoroso e fisicamente carinhoso tendem a apresentar menos sinais de ansiedade e depressão, além de terem um nível maior de satisfação geral. A carência de toque eleva ainda os níveis de cortisol e, com eles, o risco de ataques cardíacos e acidente vascular cerebral. Quanto mais frequente, mais eficaz. Tá aí, mais abraço, mais toque. Os pesquisadores também analisaram a frequência e a duração dos toques que produzem um efeito mais positivo. Alguns contatos menores, mas mais frequentes, parecem serem mais eficazes para a saúde, destaca o pesquisador. Entre uma massagem mais longa e 3 ou 4 abraços, o resultado do estudo é claro. Os abraços, mesmo que mais curtos, são mais eficazes. O único pré-requisito é que eles sejam desejados e despertem sentimentos positivos. É isso aí, você não vai abraçar qualquer um. A pessoa não quer ser abraçada, ela não vai estar à vontade. Então, prepara o ambiente, né? Quer um abraço? Quer um abraço? Chega junto. O toque é extremamente importante, como você também bem sabe, né, mamãe? Para recém-nascidos. Os bebês geralmente experimentam isso por meio da mãe. O tato é o primeiro sentido a se desenvolver nos seres humanos. Mesmo antes de abrir os olhos pela primeira vez, os bebês sentem o toque e o calor do corpo, o que lhes proporciona uma sensação de segurança e proteção. Bebês que ganham colo e são acariciados regularmente se desenvolvem melhor mental e fisicamente do que aqueles que recebem pouco contato físico. O contato com a pele da mãe aumenta a liberação do hormônio oxitocina. É esse hormônio que desencadeia o trabalho de parto e o desenvolvimento do vínculo estreito entre mãe e filho. A oxitocina também desempenha um papel fundamental na vida adulta, pois está intimamente ligada a relacionamentos interpessoais e tem um efeito calmante e relaxante. Esse hormônio continua sendo muito importante ao longo da vida ao estimular a necessidade de toque da proximidade. Pois é, é um dos hormônios da felicidade. A gente já falou, um abraço de 15, 20 segundos já deixa alguém mais feliz, porque já desencadeia aí umas cargas de oxitocina. Se for namoradinho, se for romance, é aquele beijo na boca, 6 segundos, mínimo de 6 segundos, tá? Beijo na boca. Aquele beijo molhadinho, né? Porque senão aí não dá. Agora, se não for romance, também. Aquele beijo, aquele abraço, aquele gostoso no filho, na mãe, na avó, no tio, no cunhado, no irmão, no amigo, na amiga, especialmente naquela hora de carinho, produz essa sensação boa de felicidade. É o toque. É isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Por falar em toque, aqui é um toque verbal, né? Um toque para a alma agora, da brahmakumaris.org.br. Cada ser humano é dotado de especialidades e dons. Todas as especialidades que tenho existem para um propósito. Quanto mais eu usá-las para beneficiar outros, mais eu serei capaz de usá-las com humildade. Como fruto, eu recebo os bons votos daqueles que me cercam, e isso faz aumentar ainda mais a minha especialidade. Não tenho expectativas em relação aos outros, mas sou capaz de contribuir de forma incondicional, reconhecendo as necessidades deles. Considerar-se um servidor é ser humilde. É isso que é importante. Tá feito aí. Vamos virar a página? Vamos aí, vamos aqui para o nosso outro assunto. Olha, a palavra-chave hoje é uma palavra bonita, hein? Sensibilidade. Ô, Thiago, hoje eu passei por cima da frase musical do dia, hein? Caramba! Passei por cima da frase musical, mas tudo bem. Sensibilidade é a palavra-chave, agenda atitude hoje. Uma pessoa superior é aquela que une a mais dedicada sensibilidade a mais forte vontade. Isso é forte. Sensibilidade e vontade. É o que diz Guy Jan. Sensibilidade é a palavra-chave Agenda Atitude. A sensibilidade também tratada aqui por Samuel Butler diz assim, ó: a vida é como a música, deve ser composta de ouvido, com sensibilidade e intuição, nunca por normas rígidas. É isso aí, a música brota, é espontânea, aquela música que pega, né? Fernando Pessoa diz assim, ó: a beleza de um corpo nu só a sentem as raças vestidas. O pudor vale sobretudo para a sensibilidade como o obstáculo para a energia. Pois é, a gente tem sensibilidade para a nudez porque a gente vive vestido, né? Se a gente ficar vendo a pessoa nua o tempo todo, você pode perder a sensibilidade. Pelo menos foi assim que a gente inventou as roupas e se distanciou disso. Júlio Diniz diz assim, ó: há aparências de dureza que ocultam tesouros de sensibilidade e de afeto. Cuidado com a aparência. Às vezes uma pessoa tem aquela cara sisuda, mas não, é uma pessoa sensível e afetuosa. Você não conheceu gente assim? Gente que tem cara de bravo, mas quando você começa a conversar é um doce de pessoa? Eu mesmo tenho essa cara de bravo assim? Se eu fico sério, a pessoa tem até medo de mim. É, as pessoas têm medo de mim. Se eu falo grosso, então, tem mais medo ainda. Por isso que eu tenho que ficar aqui rindo assim, pra você falar, ah, não, eu sou bonzinho, eu sou legal. A Marta Medeiros encerra aqui a nossa palavra-chave hoje, sensibilidade, dizendo assim, ó: não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho. Aí falou tudo, né? Sua sensibilidade. E você é uma pessoa sensível? Uma pessoa que tá ligada nas delicadezas? Importante isso, hein? Feliz dia novo! Que você mantenha sempre viva a sua sensibilidade em relação a si mesma, em relação ao outro, às delicadezas, à subjetividade de cada um. Feliz dia novo! Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui com a Marina Peclivanes para falar, sabe do quê? Olha só, é o prêmio professores, coordenadores, gente de escola aí. Atenção! É o prêmio Educação para Gentileza e Generosidade. Daqui a pouquinho a Marina vai falar com a gente disso. Mas hoje vivemos as emoções do dia 4 de dezembro de 2024. No Brasil, o dia 4 de dezembro é dedicado ao Dia do Perito Criminal, em homenagem ao patrono da perícia criminal no país, Otacílio de Souza Filho, que nasceu nesse dia. Nossa homenagem a todos os profissionais da segurança, dos aparelhos de segurança, das polícias, os peritos criminais, né? Que ficam investigando aí para que pessoas criminosas, né, possam responder para a lei, para investigar direitinho. Hoje também, estou muito ligado a essa área também, sou também publicitário, atuo muito na propaganda, com muitos comerciais, com muita voz em propaganda. Hoje é o Dia Mundial da Propaganda. Bom dia para você que valoriza marcas, que valoriza seus produtos, que faz mensagens positivas e éticas para lembrar os benefícios que o seu produto traz e também despertar o desejo das pessoas para que comprem esse produto. Hoje é dia também de um cara muito importante da escola, hein? Hoje é dia do orientador educacional. Dia do orientador educacional. Hoje também é dia de um profissional bravo, uma profissão antiga, mas ainda existe isso em alguns lugares do mundo. Dia do trabalhador nas minas de carvão. O carvão ainda é uma fonte de energia importante e altamente poluente, né? E hoje também é dia do podólogo. Podólogo, tá precisando cuidar desses pés aí? Hoje é dia do podólogo. Feliz dia novo. Thiago, pode jogar a frase musical do dia de fundo aí, enquanto eu vou encerrando? A frase musical de hoje é do Legião Urbana. Quando o sol bater na janela do teu quarto, lembra e vê que o caminho é o sol. E com essa música aí eu vou fechando a nossa conversa de hoje. Sempre deixa o sol batendo na janela e lembra dos seus caminhos aí, tá bom? Vou lembrando outra coisa pra você. Olha, tô esperando você acessar lá, ó. A Agenda Atitude está aí disponível para você. Você sabe que aquela super série limitada, já entramos no mês de dezembro, você vai dar de presente. Não vai chegar de mão a banana, então aproveita que é baratinho, baratinho. É linda a agenda, as pessoas usam. Sabe a agenda que as pessoas usam e guardam? Que é um livro agenda, agenda livre para você escrever sua história, para você estimular as pessoas para um crescimento, para um enriquecimento, frases, ideias, textos incríveis, inspiração, todo dia para você. E um lugar para você anotar suas coisas importantes. Acessa lá, agendaatitude.com.br, está liberado para você lá em quantidades. Quanto mais você leva, maior o desconto, tá bom? E é isso aí, Thiago Toledo pilotando tudo aqui, lembrando você, para acessar lá a Agenda Atitude. E agora eu vou entrar no papo aqui com a Marina Peclivanes. Ela já fez a campanha do Dia da Gentileza e Generosidade. Mas tem uma super campanha que faz em escolas, sabe? De lugares onde se faz projetos para desenvolver essas habilidades sutis que faz a vida ser melhor, faz os ambientes serem melhores, que é a gentileza e a generosidade, isso como matéria de escola, como matéria de convivência. Vale, é claro, para as escolas, mas vale para as organizações também. E a gente está pensando em projetos assim. Então é isso, Thiago. Valeu aí, Thiago Toledo, Ulisses Galuti. Valeu, Isidro Toledo. Valeu, Roberta. Daqui a pouquinho, depois das 7, todos os tocadores de podcast vão estar rodando a gente aí. Valeu aí, Marina, 93 FM, Davi Aguiar. Valeu aí, Rádio Positiva, Rede Blitz de Rádio. Vou virar então para entrar com a Marina Peclivanes. E não esqueça, agendaatitude.com.br. Feliz dia novo e vamos para a conversa.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Aqui conversa com quem tem o que dizer. De bom, quem está comigo aqui é a Marina Peclivanes. Você já conhece a carinha dela. Sempre vem aqui para falar de gentileza e generosidade. A última vez ela falou aqui da semana e agora é o prêmio, né? É o prêmio escola. Feliz dia novo, Marina.
Feliz dia novo, Irineu. Que alegria voltar aqui para falar de algo tão especial, que é a 5ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas.
O que está vencendo aí? A escola se inscreve, professor se inscreve, aluno se inscreve. Como é que é o mecanismo todo aí de inscrição e o que é que ganha com isso?
Muito bom. Bom, esse prêmio surgiu para que a gente possa valorizar uma série de atividades que acontecem nas escolas. Eu até fiz aqui a minha marcação para eu mesma não esquecer de nada. Então, para não esquecer de avisar todo mundo que as escolas que têm projetos incríveis com foco em solidariedade, em gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, tem até aqui, ó, a lista completa de todos os princípios. É um modo interativo, tá vendo? Ó? Com todos os nossos princípios aqui. Gentileza, generosidade, solidariedade, tá tudo aqui. Escolas que tiverem projetos com essa preocupação. Aí a gente fala em projetos elegíveis, que são projetos de educação e conscientização social, projetos de arrecadação de bens duráveis e não duráveis, ou recursos financeiros, ou ações de crowdfunding, projetos de voluntariado, projetos de sustentabilidade, de inclusão e de diversidade, de mobilização e engajamento. Inscrevam seus projetos no prêmio, que é uma forma muito especial de, um, valorizar os trabalhos incríveis que as escolas estão fazendo. Então, além da loucura de todo o conteúdo, de todas as metas que precisam ser alcançadas no ano letivo, nós não podemos nos esquecer, e tá aqui, não podemos nos esquecer de também compartilhar e mostrar para toda a sociedade o lado, eu diria que é aquele lado que muitas vezes ninguém vê, porque ninguém está vendo, está dentro da sala de aula, né? Não é a Olimpíada de Matemática, não é a Olimpíada de Astronomia, não é, são números diferentes, ou aquelas medalhas de esporte, conquistas das escolas. E o que a gente percebe, Irineu, é que cada vez mais esse tipo de valorização tem sido uma conquista muito especial. Muitas escolas têm utilizado o prêmio, inclusive como um diferencial para matrículas. Então, escolas vencedoras que falam, matriculem seus filhos aqui, por quê? Filhos e filhas, né? Então, matriculem as crianças aqui, por quê? Nós temos esses diferenciais e também somos vencedores do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade. Isso dá um tom de conduta de como a escola lida com o que alguns chamam de soft skills, ou de competências socioemocionais tão importantes, né? Esse mundo aí propagando violência, intolerância, aquela desigualdade escancarada. quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de princípio, é o caminho da mudança. Eu diria que é um caminho irreversível, mais cedo ou mais tarde, é importante começar a colocar isso em prática e desde a infância ou quanto antes, né? Falar disso desde cedo com a criançada. Então, o projeto, Irineu, é para as escolas se inscreverem. A gente sabe o trabalho incrível de professores, e a gente sempre valoriza os professores, os coordenadores pedagógicos, toda a turma envolvida na implementação desses projetos, está todo mundo convidado, e é pela plataforma acessando gentilezageneerosidade.org.br. Você vai dar de cara com um pop-up, sabe aqueles destaques, assim que abre o site, puff, você clica e tem uma página com todas as explicações, tudo. O que, que eu faço, por onde eu começo, é um processo pela plataforma Prozas, então vai para Educação para Gentileza e Generosidade, vai ver tudo bem explicadinho, isso. Inclusive quais escolas já venceram, quero saber, que tipo de projeto venceu,
isso.
Tudo lá, que é o que todo mundo quer saber, né? Será que o meu projeto é adequado? Nem vou falar bom o suficiente, né? Se o projeto já é de transformação social, ele já é bom. Agora, será que o meu projeto é adequado para o prêmio? Então, na página gentilezageneerosidade.org.br, vocês vão encontrar todos os projetos vencedores até hoje, com tudo explicadinho.
E mesmo que não entre no prêmio, você entrando ali para conhecer um processo desses, né, de como fomentar, né, atitudes, como fomentar organizações que envolva todo mundo, né, que envolver escola, envolver aí todos os alunos aí em questões que são importantes relacionadas ao bem viver, ao bem-estar, à sustentabilidade, as questões do mundo, já tem um caminho aí para criar, né, algumas modelagens aí para, quem sabe, até participar de um prêmio futuro. Então, quer dizer, entrou no site, fica fácil para o professor, fica fácil para qualquer coordenador ali entender, e dá para se inscrever ainda. Você está no finalzinho já das inscrições, né?
Sim, as inscrições vão até, lembrete, até o dia 6 de dezembro. Então, temos alguns dias, mas para um bom projeto dá tempo. E é importante ressaltar, Irineu, quando nos perguntam quem pode se inscrever. Estou falando escolas aqui, mas não especifiquei que tipo de escola. Então, todas as instituições de ensino público e privado, infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio e médio técnico, e também as instituições de educação de jovens e adultos, EJAs, desde que estejam devidamente registradas e habilitadas pela Secretaria de Educação da sua unidade federativa ou pelo MEC, né? E que tenham desenvolvido as suas ações no ano de 2024 e que estejam de acordo com o regulamento. No ano passado, nós tivemos mais de 2 mil acessos à plataforma e temos toda uma divisão regional, né? O Brasil todo participou, e é isso que a gente quer, mobilizar o nosso país para que muitos projetos que às vezes ficam esquecidos tenham visibilidade. E tem muitas histórias lindas, né? E lá, acessando a plataforma, vocês vão ver os vídeos, tanto os vídeos que as escolas inscreveram, vale prestar atenção, como é que é um vídeo vencedor do prêmio. E também vídeos de imprensa. Esses projetos foram parar na mídia. Então, veículos de comunicação cobrindo, fazendo a cobertura e contando para o Brasil todo essas boas práticas, né? Uma referência. A gente também faz parte de uma rede global conectada ao Giving Tuesday Spark. É uma rede nos Estados Unidos que tem vários países conectados. E os projetos do Brasil são sempre, observados, visados, né? Essa articulação de transformação social. E você também fez uma pergunta sobre qual é o prêmio. Para as três escolas que vencerem primeiro, segundo e terceiro lugares, nós temos um troféu, que é a coisa mais linda. Então, acessando a plataforma, vocês vão ver, é uma peça exclusiva, é uma peça linda. Dá para imaginar naquela prateleira esse troféu ali, abrilhantando, né, trazendo muita alegria e energia boa para as escolas, e um certificado. E nós criamos, desde a edição anterior do prêmio, a edição de 2023, uma premiação especial para as 7 escolas que forem destaque em cada um dos nossos 7 princípios. Assim, serão 10 escolas contempladas, 3 com o troféu e o certificado, e 7 com cada um dos princípios. Essas escolas recebem um certificado, mas a visibilidade é a mesma. Então, essas escolas vão aparecer nos releases, elas vão ser, né, o material que vai de circulação para a imprensa. A gente comunica em ampla escala quem venceu para todo mundo saber. Então, não é só o ecossistema escolar, vamos falar dentro do território da escola, mas é para todo mundo. Vamos contar para a sociedade toda o poder criativo, estratégico, solidário das nossas escolas. É, eu diria que essa é a economia do futuro.
É, a gente gera negócios e gera transformação social também.
A gente fala prêmio, né? Às vezes a cabeça da pessoa vai para lá, que eu ganho, mas quando a gente fala de propósito, que esses temas são todos ligados à humanidade, ao lugar da gente, ao nosso bom viver, à ética, às boas práticas, significa o seguinte: reconhecimento, né, pelo esforço de cada um, né, pelo valor que se cria, né, por esse atributo que cada um faz. E é muito legal a gente poder comunicar essa reputação, comunicar essa preocupação, que tem ali um envolvimento, que existe esse olhar, né, em toda a hierarquia de uma instituição, aí, uma escola, né, que engaja todo mundo. Então, acho que quando a gente fala prêmio, então não é um prêmio em dinheiro, porque quem trabalha com propósito é outra recompensa, né? Quem trabalha com propósito já é satisfeito por fazer aquilo que faz, né? A grande recompensa é poder fazer aquilo que está fazendo e ter esse olhar, porque é isso que amplia até essa ação, né, de cada uma escola, cada pessoa. Isso aí sempre contagia de um jeito tão positivo o ambiente e melhora o mundo, né? Essa é a pegada.
É, e quando a gente pensa nas novas gerações, tem muita teoria, muita utopia e muitas vezes pouca prática. Quando a gente transforma isso em algo pontual, hoje vamos falar sobre ser generoso, um dia para falar sobre isso, mas e os outros dias? Colocar em prática, você sabe que você é nosso embaixador da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, a gente já tem uma semana para falar sobre isso. Mas o prêmio, ele tem uma métrica de valorização, eu diria que com uma robustez, para mostrar para todo mundo o que está sendo feito. É bem isso, tirar da invisibilidade algo que é super potente e mostrar para toda a sociedade. As crianças e os jovens que participam ficam super orgulhosos, né? Olha o projeto do qual nós fizemos parte, está aqui ganhando os holofotes. Todo o corpo docente, escolar e administrativo fica feliz. Muito feliz, porque é um reconhecimento muito especial. E quando a gente pensa em ganho, é uma inspiração para toda a sociedade.
Então,
para as empresas, para as organizações, para tudo. Eu fiz até uma lista aqui de lembretes de fitinhas. Então, aqui, para não esquecer, o prêmio é 6 de dezembro. Ninguém vai esquecer. Aqui, já falei, nessa cor. Cada fitinha é a fitinha de um princípio. Então, esse é a sustentabilidade. Essa fitinha aqui é a fitinha da gentileza. Então, por gentileza, escolas, acessem gentilezageneerosidade.org.br para vocês acessarem o regulamento, que é algo muito importante. Aqui, estou falando de respeito, no que diz respeito a quem pode participar, também já está mencionado, né, as escolas todas que podem participar do prêmio. Aqui, quando eu falo em diversidade, os tipos de projeto que podem se inscrever também, já está citado, tudo método das fitinhas aqui, para não ficar nada esquecido. E temos aqui também a parte de generosidade, vocês vão encontrar os exemplos generosos das escolas aqui. Estão contando para todo mundo como elas fizeram o processo de inscrição para serem escolas vencedoras. Aqui a solidariedade. Eu diria que a solidariedade é a do Irineu, que cede esse espaço para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. E, por fim, cidadania, né? Não vamos nos esquecer que a participação de um prêmio como esses é também exercer a cidadania, mostrar o que você está fazendo, o que você está colocando em prática, para que você também demonstre seus poderes cidadãos, mostre que o sentido cidadão, e a gente fez uma pesquisa, eu quero voltar para falar dessa pesquisa, o que é a cidadania. O sentido cidadão não é só obedecer regras e exigir o campo de direitos e deveres, é participar. Então tá aí, participar do prêmio é exercer sua cidadania e multiplicar essa história também.
Então, ó, são 7 conceitos. Tem uma ideia aqui, eu não sei se eu vou conseguir elaborar isso até o ano que vem, Você sabe, você já produziu duas agendas Atitude para a gente lá com a sua agência, né? Com a Umbigo do Mundo. Esse ano, por exemplo, escolhi cinco palavras falando do planejamento estratégico para a vida, que é o imaginar, sonhar, fazer planos. A outra palavra que eu deixei para um outro dia da semana. Para o outro dia da semana, eu deixei a palavra estratégia, né? Como botar uma inteligência para fazer o plano acontecer. O outro é preparação, né? Como é que a gente junta todo o time aí e se prepara e aí vai para a ação. Então, eu escolhi cinco palavras esse ano. Uma para cada dia da semana e o sábado e domingo eu deixo livre para reflexão, com uma mensagem e tal. Quem sabe o ano que vem a gente faz um dia cada dia com um dos conceitos da gentileza e generosidade, porque isso é para a escola, isso é para a empresa, isso é para a cidade, para a comunidade. Quem sabe a gente pensa em alguma coisa e já fica a minha agenda 2026, já, quem sabe a gente faz uma agenda dedicada. Eu já fiz com outros projetos isso também, o Escolha Calma, que você conhece, teve um ano que a gente tematizou totalmente o projeto mundial também do Escolha Calma. Eu acho que cabe muito bem, porque esse prêmio, quem sabe, uma hora se expande para organizações, para empresas, e a gente já fica fazendo esse planinho piloto com você aqui, porque é uma delícia trabalhar com palavra-chave, por causa desse valor, por causa dessa carga toda dos significados, e como isso ajuda a gente a criar, né, o ambiente para essa força de cada palavra, por tudo que ela tem. E já está tudo pronto aí, vamos ajudar a multiplicar isso. Quem sabe a gente faça a agenda da gentileza e generosidade, a futurabilidade a partir da gentileza e generosidade. Bom, fechando então a nossa conversa, o site para o pessoal, escola, professor, coordenador, quem tem um projeto aí na linha, acessa.
Gentilezageneirosidade.org.br e pronto, as informações estão todas lá. E entendeu? Você falou da história da agenda, até me teleportei aqui para uma outra dimensão. Ó, não vou me esquecer disso. E
Isso.
vamos voltar a falar sobre isso em breve.
Então tá aí, olha, até sexta-feira, até dia 6, vai lá, coloca a sua escola aí em cena, vamos fazer esse reconhecimento desse trabalho bacana que você deve estar fazendo aí. É só conhecer aqui o como participar e a gente quer ver você também nessa lista aí. Valeu, Marina, obrigado aí mais uma vez.
Muito obrigada. E quem sabe a gente traz até a escola para cá, para o programa também.
É,
Trazer as escolas
muito bom.
vencedoras para contarem suas histórias, para a gente inspirar ainda mais pessoas.
Pode incluir aí as escolas vencedoras, a gente já agenda e traz aqui para contar a história no programa. Tá bom?
Muito bom. Muito obrigada, Irineu. Alegria sempre
Valeu.
falar com você.
Prazer meu, tchau.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Você ouviu Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Apresentação: Irineu Toledo. Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.